para que seja um. Sob o signo da unidade, teve início na manhã deste sábado a peregrinação de Francisco à Terra Santa, a primeira viagem fora da Itália decidida por ele desde o início do seu pontificado. A participação na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, recordamos, em julho de 2013, já havia sido marcada por seu antecessor, Bento XVI. Amã, Belém e Jerusalém são 3 dias, 3 cidades escolhidas com 2 motivações principais. A primeira, recordar os 50 anos do abraço entre Paulo VI e Atenágoras, e assim dar um novo impulso ao diálogo ecumênico. E a segunda, reforçar o apelo à paz no Oriente Médio. A primeira etapa da viagem de Francisco é Amã, que prevê 4 eventos. Desde a sua chegada à Jordânia, às 13 horas locais, até o jantar na Anunciatura Apostólica às 20h55, não está previsto qualquer repouso por decisão do próprio Papa. Aliás, os 3 dias de viagem serão marcados por esse ritmo intenso, sem descanso entre um compromisso e outro. Após a cerimônia de boas-vindas no Palácio Real, o pontífice se dirige ao Estádio Internacional de Amã para presidir a Santa Missa. Está prevista a presença de numerosos refugiados cristãos provenientes da Palestina, da Síria e do Iraque. Durante a celebração, cerca de 1.400 crianças recebem a primeira comunhão. Do estádio, Francisco se dirige para o local do batismo de Jesus, às margens do Rio Jordão, para o momento de oração silenciosa e o rito da bênção das águas. Ali mesmo, na Igreja Latina, ainda em construção, o Papa encontra cerca de 600 refugiados e jovens com deficiência, aos quais faz o seu 3º pronunciamento desta viagem. E o dia se encerra na Anunciatura Apostólica. Para explicar as etapas mais significativas em Amã, a Rádio Vaticano contatou o padre Antônio Xavier, estudante de Ciências Bíblicas em Jerusalém e que mora em Belém. Primeiramente, o nosso guia descreve o local do batismo do Senhor.
O primeiro local visitado pelo Papa vai ser exatamente o local do batismo de Jesus, que é lembrado somente pelo Evangelho de São João como Betânia do outro lado do Jordão, ou seja, do outro lado do Jordão, nessa região atual da Jordânia. Ali, sob o ponto de vista arqueológico, nós temos algumas questões, né? Porque hoje não se sabe muito bem se o do outro lado do Jordão é do lado da Jordânia ou então seria do lado próprio de Israel. Mas isso é um problema fácil de se resolver sob o ponto de vista geográfico, porque como o Rio Jordão é um rio pequeno, um rio estreito, inclusive, com o passar do tempo, o trajeto dele vai mudando, ainda mais porque ele está dentro de uma região desértica. E aí permanece sempre essa questão, de lá para de cá. É interessante que o Papa João Paulo II, quando veio em peregrinação à Terra Santa, no alto do Monte Nebo, do lado ali da Jordânia, exatamente onde Moisés viu a Terra Santa, de lá então ele olhava também e via toda essa terra e perguntou para um frei que estava do lado dele, o acompanhava, na opinião daquele frei, se Jesus tinha sido batizado do lado de lá ou do lado de cá, na margem direita ou na margem esquerda do Rio Jordão. E esse frei, que era um arqueólogo, né, se chama Michele Piccirillo, ele deu uma resposta muito simpática, que realmente é aquela que fecha a situação. Ele disse assim: santidade, na minha opinião, Jesus foi batizado no meio do rio. A água, exatamente no meio do rio. O Papa deu um sorriso e falou: agora o problema é resolvido. E assim se encerra essa situação.
Padre Antônio Xavier explica também o simbolismo da bênção das águas do Rio Jordão.
Essa bênção das águas que o Papa vai realizar, ela já é uma bênção comum aqui na Terra Santa desde o século V. Ela é inspirada exatamente em uma interpretação de Santo Agostinho, que Santo Agostinho, quando comenta o batismo de Jesus, faz questão de dizer que não foram as águas que purificaram Jesus, mas, pelo contrário, é Jesus que santificou as águas quando as águas tocaram nele. Por causa disso, surgiu, sempre na celebração do batismo, esse costume de que o patriarca de Jerusalém abençoava a água do Rio Jordão e depois aspergia sobre as pessoas e faziam sempre uma procissão na direção de Jericó, no local onde, após o batismo, Jesus vai ter vencido os 40 dias de jejum, onde vêm as tentações. Com a vinda do Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI retomou também essa prática que se fazia sempre, se faz sempre, todos os anos, na data do batismo, na celebração do batismo de Jesus. O Papa Paulo VI também repetiu. E foi tão bom, né, que todos os outros papas que vieram depois repetiram exatamente o mesmo ato de abençoar as águas e de fazer uma oração silenciosa. A água que já é rica de sentido dentro do cristianismo, especialmente pelo batismo, mas não só, e ao mesmo tempo ali que é onde começa o ministério público de Jesus, né? A evangelização começou ali, exatamente com o batismo de Jesus, depois ele começa a anunciar. E por isso esse gesto é tão importante, tão esperado, e muitas pessoas estarão lá aguardando exatamente esse momento onde o Papa vai abençoar, onde serão aspergidas em sinal de renovação da própria fé.
E ali mesmo, na Igreja Latina, ainda em construção, o Papa encontra cerca de 600 refugiados e jovens com deficiência. Padre Antônio Xavier descreve os detalhes deste local.
O Estado da Jordânia fez uma divisão nesse espaço do batismo, um pedacinho para cada igreja, para cada patriarcado, e por causa disso nós encontramos do lado de lá do Jordão, nós encontramos várias igrejas, todas uma do lado da outra, compondo um espaço comprido, né, onde o local do batismo é público para todas, né, e cada um tem a sua instalação ali, algo muito bonito. A Igreja Católica ali, no seu espaço, teve realmente a pedra fundamental colocada, abençoada no tempo da visita do Papa Bento XVI. E por causa disso, ali é o nosso espaço.
Por fim, Padre Antônio Xavier relata a situação dos refugiados na Jordânia.
A situação dos refugiados na Jordânia é interessante, porque a Jordânia é um país onde os cristãos e os muçulmanos convivem com uma verdadeira tranquilidade, né? Não é um país complicado de revolta, de nada disso. E já é um país composto por muitas pessoas que vieram de locais diferentes, do Egito, mesmo mais do Oriente, da Palestina, e por causa disso é um país bem solidário. Com o início da guerra na Síria, rapidamente na Jordânia surgiram as iniciativas de acolher aqueles que estavam na situação de guerra e que pudessem, então, na Jordânia encontrar temporariamente um abrigo e tudo aquilo que era necessário para continuar a vida, né? A Igreja Católica rapidamente entrou nesse processo juntamente com a Igreja Ortodoxa e construíram verdadeiros bairros onde aqueles que são chamados de refugiados, né, mas são as pessoas que fugiram exatamente dessa guerra, são acolhidos com as suas famílias e permanecem ali o tempo que é necessário. O rei da Jordânia dedica uma atenção muito especial a isso. E ali é uma atividade exatamente onde os cristãos e os muçulmanos trabalham juntos, né? E a Igreja Católica desempenha um papel muito importante. Desses aí serão escolhidos alguns que terão esse prazer de encontrarem-se com o Papa, exatamente porque ele assim o quer, né? Na Igreja do Batismo, que não é muito distante do local onde, do centro onde os refugiados estão, são cuidados, né? Mas, como não era possível para o Papa, numa brevidade de tempo, visitar tantos locais, são eles que virão até ele para ter esse contato e, de certa forma, o Papa dizer: olha, mesmo que seja pela nossa oração, nós estamos juntos, né?